Jorge Pires junta-se à equipa do programa da manhã com sugestões de leitura. Roar de Livros, loja de livros usados em Aveiro, na Rua Senhor dos Aflitos, número 9, de terça a sábado, das 14 às 19. Roar de Livros, livros usados a preços que já não se usam.
Música para os ouvidos de quem gosta de ler. Jorge, bom dia, bem-vindo.
Olá, Maria João, bom dia, boa Páscoa e boa Páscoa também para todos.
É verdade, obrigada, os que nos ouvem. Jorge, igualmente.
Sim.
Boa, olha, renovação. Olha,
exatamente.
E o Japão hoje?
É verdade, olha, não tem nada a ver com Páscoa, mas tive assim uns dias mais livres e comecei a ler algumas coisas e de repente vi-me a ler e a consultar, porque este tipo de leituras tanto pode ser uma leitura contínua como ler aos bocadinhos, saltar daqui para lá e descobrir mais sobre o Japão. Porque apareceu-me um livro nas mãos e depois descobri que lá em casa, nem sequer na loja, lá em casa tinha mais dois sobre o Japão, e coisas interessantes que se entrecruzam e se completam e ajudam a descobrir esse país, o país do sol nascente. Então deixa-me dizer quais são os livros, porque como eu disse, eles complementam-se, são diferentes. Podemos começar por um primeiro que se chama Portugal e o Japão, o século Namban. É o livro mais antigo de João Paulo Oliveira e Costa. É um historiador que também tem muito romance histórico escrito. E este livro é de 1993. Antes de mais, uma palavra para esclarecer o que é isso do século Namban. O século Namban é o século, é um bocado do século XVI e a primeira metade, digamos assim, do século XVI. Portanto, desde 1543, que foi quando os portugueses chegaram ao Japão, foram os primeiros europeus a chegar ao Japão, à ilha de Tangashima. Exatamente, Tangashima. Parece que foram assim um bocadinho à sorte, andavam lá pelos mares da China e foram ter ao Japão, mas pronto, são os primeiros europeus a chegar lá. Como?
Que corajosos.
Ah, isso, esta época dos descobrimentos é uma época de aventuras incríveis. Já eu fico espantado como é que era possível as coisas que eles faziam. Mas pronto, os portugueses chegam ao Japão em 1543 e até cerca de um século depois, ou até quase ao princípio do século XVIII, finais de 1600 e tal, é chamado o século Namban. Namban quer dizer bárbaros do sul, que era como os europeus e principalmente os portugueses eram tratados. Portanto, os europeus eram os bárbaros do sul. Supunham os japoneses que a Europa ficava a sul, portanto, de qualquer maneira era a ideia que ficava no extremo oposto do Japão. E, portanto, esse século ficou conhecido como o século Namban, ou Namban-in, ou Namban-jin, que é o século dos europeus, dos bárbaros do sul, portanto, principalmente portugueses. É uma história fascinante, e porque é que eu resolvi falar de ler estas coisas do Japão. Portanto, o primeiro livro é este, Portugal e o Japão, o século Namban, do João Paulo Oliveira e Costa. O segundo livro chama-se Namban-jin, novamente o Namban, os portugueses do Japão, e é de Luís Felipe Tomás. Enquanto este primeiro, do João Paulo Oliveira e Costa, é de 1993, este livro, Namban-jin, de Luís Felipe Tomás, é de 2023, é muito recente. Só que tem uma curiosidade, é que quem escreve o prefácio é o João Paulo Oliveira e Costa, portanto, até o autor do primeiro livro que falei. Até por isso é curioso. E fala da história do Japão, também da história de como os portugueses chegam ao Japão. E o terceiro livro chama-se Uma Varanda sobre Tóquio, e é escrito por David Lopes. É um gestor, o David Lopes, ligado ao comércio, à indústria, e aqui este livro, aliás, eu comecei por este livro nas minhas leituras e este livro é como vou aos outros. Este livro o que é? É um português que vai agora ao Japão e escreve sobre as pequenas coisas que vê. E este livro até é trilingue, tem uma parte em português, tem uma parte em inglês e outra parte em japonês. Só nos interessa a nós a parte em português. Ou seja, ele vive no dia-a-dia e vai descrevendo aquilo que vê. O comboio e o pedido de desculpas de uma companhia de comboios quando o comboio parte 20 segundos antes da hora.
É uma calamidade.
Exatamente, para eles foi uma calamidade. A companhia teve que emitir um pedido de desculpas. Isto é tão extraordinário porque eu li num outro livro, que não tem nada a ver com isto, que houve um ano, que é uma década talvez, que a soma total dos atrasos dos comboios no Japão. Repara, isto é uma coisa incrível. A soma total de um ano de atrasos no Japão deu 12 segundos. Este número é incrível. Eu fartei-me de ler essa coisa, porque eu achei que, como é que é possível somarem todos os atrasos do comboio do Japão durante um ano, e são tantos comboios, muito mais do que cá em Portugal, e dá 12 segundos.
É aqui, mesmo cultural, não é, Jorge?
Exatamente. Aqui neste caso, o David Lopes fala de um atraso, de um adiantamento, melhor, não foi atraso, foi adiantamento, o comboio partiu 20 segundos antes da hora, e portanto, até a seguir, a companhia pediu desculpas por esse adiantamento. Aliás, os comboios funcionam tão bem que há pessoas que trabalham, o Japão é uma série de ilhas. Há pessoas que trabalham num extremo da ilha, 200 km, e vão todos os dias e vêm todos os dias e passam uma hora no comboio, porque aquilo é extremamente rápido, extremamente, extremamente eficaz. Pronto, mas o David Lopes, neste livro que também foi publicado no ano passado, fala do Japão como ele é agora. Aquela, por exemplo, eu deveria criar sorte, aquela paixão que eles têm por melancias quadradas. Portanto, eles têm um culto a melancia. As melancias quadradas, as primeiras, vão a leilão e somam, atingem somas astronómicas. O culto do chá, o culto da tranquilidade, o culto dos bons hábitos alimentares. Ele, aliás, fala aqui uma ideia muito engraçada que se opõe àquilo que nós às vezes pensamos, que é que a vida no meio da natureza é que é saudável, e é saudável, mas o que acontece é que o Japão é o país mais urbanizado do mundo, onde a grande maioria das pessoas vive em cidades, e no entanto tem uma das taxas de longevidade mais alta do mundo, tem mais de 90 mil pessoas com mais de 100 anos. Portanto, eles vivem numa vida extremamente urbana, mas extremamente saudável, com ginástica pública, com alimentação saudável, com hábitos ancestrais de boa saúde. Este livro fala das pequeninas, do Japão como ele é hoje, a paixão pelas flores, a paixão pelos haikus, que são aqueles poemas de três versos muito pequeninos e muito, muito sintéticos, o sushi, as melancias quadradas, já falei, estou aqui a abrir à sorte o livro, a ideia de inteligência coletiva. Que uma sociedade funciona bem é quando está pensada para o seu todo, e cada pessoa é como se cada pessoa fosse, enfim, uma peça no meio de uma engrenagem enorme, e por isso as coisas funcionam bem. Os japoneses pensam muito na inteligência coletiva, por isso, para viver em cidade. Ou, por exemplo, uma ideia que eu achei aqui muito, muito curiosa, estou à procura dela, que é a ideia que o Estado japonês permite de cada pessoa, de uma pessoa, destinar o dinheiro dos seus impostos para uma totalmente. Não é só a consignação de IRS, é destinar o total dos seus impostos para uma causa, como por exemplo investir numa ideia ou investir numa região do país menos industrializada ou menos desenvolvida. Esse princípio chama-se Furuzato Nozei. Portanto, a ideia de cada um escolhe uma região do país a quem irá entregar esse donativo, o seu imposto. Pode ser um programa social ou cultural, ou de uma câmara municipal, ou de uma empresa local que produz algo que o cidadão irá receber em troca. Uma ideia muito engraçada. Portanto, este livro é muito interessante para entender como é o Japão na atualidade. Deixa-me dizer que o David Lopes é um gestor, é também um elemento da Associação dos Portugueses na Diáspora, isto é, os portugueses que estão dispersos pelo mundo, e por isso, e ele descreve muito bem o Japão. E ele diz, a certa altura, que os portugueses têm uma admiração, os japoneses têm uma admiração por Portugal. Isso nota-se em muitas coisas. Por exemplo, um dos doces típicos dos japoneses chama-se Konpeitō, e é um doce, e é óbvio que a palavra japonesa Konpeitō vem do português confeito. Portanto, uma espécie de compotas que os portugueses levaram para o Japão. Mas o que os portugueses levaram não foi só isso. E a certa altura, David Lopes escreve que estava num congresso da empresa Shimano, que se calhar muitas pessoas conhecem porque produz componentes para as bicicletas. As bicicletas Shimano são das melhores que há, com coisas da Shimano. E a essa altura o presidente da Shimano, ou a senhora que estava a apresentar a evolução da empresa, terminou a sua apresentação com a palavra Portugal. E depois disse que foi que a evolução da Shimano se devia muito às tecnologias trazidas pelos portugueses. Porquê? quando Portugal chegou lá, levou a espingarda. E a espingarda a espingarda, os japoneses ficaram admirados com a espingarda, com uma arma que deitava fogo, e desmontaram e começaram a imitar, e passado algum tempo já estavam a fazer espingardas iguais aos melhores que os portugueses, porque passaram a dominar a técnica da fundição do ferro. E isso também levou ao aparecimento, à evolução da Shimano, que é uma empresa secular. Aliás, essa ideia de os portugueses terem levado para o Japão as armas de fogo está muito desenvolvida nos outros dois livros, que ambos dedicam um capítulo à introdução da arma de fogo no Japão. E porquê? Porque a introdução da arma de fogo no Japão fez com que os japoneses ficassem apaixonados por aquilo e descobrissem e inventassem novas armas a partir das que os portugueses levaram. Há uma história muito engraçada do Fernão Mendes Pinto, que visita umas ilhas japonesas onde tinha acabado de chegar a arma de fogo, ou levam pela primeira vez a arma de fogo. Vai lá passar 5 anos e as armas de fogo já estão reproduzidas e já têm algumas das suas tecnologias melhoradas. Isto dá a ideia daquela que nós até temos do Japão, que o Japão é capaz de piar e a seguir melhorar aquilo que copiou, um pouco como aos chineses, mas aqui durante décadas foi o Japão. E então, a introdução da arma de fogo, como explica João Paulo Oliveira Costa neste livro, teve duas consequências incríveis. Por um lado, levou à unificação do Japão. Portanto, o Japão, que naquela altura era uma série de ilhas, de tribos, embora tivesse um imperador, vivia muito muito seccionada, muito autonomizada, e a introdução da arma permite que um dos líderes unifique a ilha, ou unifique o arquipélago todo. Isso faz com que também, depois, mais tarde, com o Japão a ser unificado, eles acabem por repudiar o Ocidente e repudiar também os portugueses. Este livro também desenvolve muito a questão da introdução da arma no Japão. Maria João, eu não sei como é que estamos de tempo, porque tu estás a filmar e fazes muito bem, fazes muito bem. Só que não foi só isto que os japoneses...
50 segundos.
Os portugueses introduziram muitas coisas no Japão. Sei lá, os óculos, por exemplo, ou o camelo, ou as pessoas de raça negra que os japoneses nunca tinham visto. E, portanto, o Japão, os portugueses levaram muita coisa para o Japão e trouxeram algumas também para Portugal, como, por exemplo, a palavra sakana. Que na origem, na língua japonesa, quer dizer peixeiro. E, portanto, quando nós, se calhar, os peixeiros lá estavam mal conotados e deu-nos em português a palavra sacana, ou sacaná, ou algo do género. Olha, deixa-me dizer que todos estes livros dizem uma coisa: os japoneses admiram imenso os portugueses, e não há cidadezinha que não tenha um canto sobre Portugal, ou que no seu festival não metam uma carabela. Até há parques infantis com carabelas para lembrar os portugueses. Portanto, eles têm uma grande admiração e uma grande amizade por Portugal, e isso também foi uma ideia muito reconfortante que eu gostei muito de ver nestes três livros.
Que super, Jorge. Muito obrigada por isso. Um beijinho.
Pronto.
Olha, e queres virar os livros só assim em 2 segunditos?
Este mais recente, atualíssimo, mas sobre o Japão na atualidade. O de Luís Filipe Tomás, sobre a história dos portugueses no Japão. E o de João Paulo Oliveira Costa, Portugal e o Japão, o século Lambam, também sobre a história escrita há mais anos, mas também muito interessante e muito ilustrado, com muitas imagens do Japão.
A sorte que nós temos. Jorge Pires, Rua de Livros, aqui também na Terra Nova, às quartas-feiras. Um beijinho, Jorge. Até
um beijinho para todos, um abraço e cá estaremos.
Às quartas-feiras, às 9h40, Jorge Pires junta-se à equipa do programa da manhã com sugestões de leitura. Rua de Livros, loja de livros usados em Aveiro, na Rua Senhor dos Aflitos, número 9, de terça a sábado, das 14 às 19. Rua de Livros. Livros usados a preços que já não se usam.